Então, essa dica é boa, é a dica que todo cardiologista tem que saber para não ficar encaminhando o paciente para o endócrino sem necessidade. No podcast dessa semana, a gente vai discutir um tema bem interessante que a gente vê muito no consultório, né? Alterações da tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo tireoidiano. Isso aí aparece no consultório de todo cardiologista, clínico, e não é só o endocrinologista que tem que saber. Para a gente discutir esses temas, eu estou com uma convidada especial aqui, a doutora Patrícia Gadelha, que é professora dos nossos cursos de diabetes e do título para a prova de endocrinologia, o TIM, além de ser minha esposa. E a gente vai discutir bem bola na rede, né, hoje, essas dúvidas mais frequentes que aparecem no consultório, no dia a dia. Vamos começar por hipotireoidismo.
Certo.
Primeira coisa, é muito comum a gente estar lá no consultório e aí o paciente já chega com um bocado de exame que alguém solicitou e está lá um TSH no meio, às vezes TSH aumentado, sugerindo hipotireoidismo e tal. Antes da gente ir para o hipotireoidismo, propriamente dito, quando é que a gente deve pedir TSH para os pacientes, né? É um tema que eu gosto muito de check-up. Quando a gente vai ver, tem muito exame de check-up que todo mundo pede, tipo ultrassom de carótida, que não tem evidência nenhuma. TSH está nesse meio ou tem algumas indicações específicas, tal? Como é que é?
Oi, pessoal. Na realidade, assim, se você for olhar de guideline, o TSH não deve ser incluso em todos os pacientes, assim, a partir de tantos anos. O que acontece é que como a disfunção tireoidiana ela vai aumentando com o passar da idade, então alguns guidelines recomendam que para pacientes idosos você peça realmente o TSH de rotina, porque até porque pode entrar no diagnóstico diferencial de depressão, síndrome demencial, essas coisas. Aí tem outros subgrupos que também valeriam a pena você pedir. Então, gestante, tem sempre uma grande discussão se vale a pena fazer rastreio, mas na prática todo mundo faz TSH de rotina. E para aqueles grupos em que você tem, obviamente, alguma outra alteração que possa ser justificada por um hipotireoidismo, tipo na dislipidemia, ou no paciente que tem algum sintoma subclínico, anemia, que você não está conseguindo explicar. Mas se for assim, uma receitona de bolo, não deveria ser para todo mundo, adulto jovem, não tem essa recomendação igual tem, por exemplo, para você rastrear diabetes em paciente acima de 45 anos. Para TSH, não tem isso.
Ok, então digamos, eu estou com um paciente idoso ou estou com uma gestante, alguma coisa do tipo, considerei pedir disfunção tireoidiana. Nesse caso, eu peço só TSH ou tenho que pedir TSH e T4 livre ou TSH, T4 livre e T3 livre? Como é que é o americano?
O TSH, ele é, né, o hormônio estimulatório da tireoide, então ele é o hormônio principal na avaliação da função tireoidiana. Ele que vai ser o mais sensível à detecção de qualquer alteração tireoidiana, porque enquanto o T4 livre ele vai alterar de forma linear, o TSH ele vai alterar de forma exponencial. Então, qualquer mínima alteraçãozinha no T4 livre já reflete no TSH. E isso leva-se em consideração os distúrbios primários da tireoide, que são de longe os mais comuns. Então, assim, quando a gente vai fazer a avaliação, se você fosse assim bem ao pé da letra, você até poderia pedir só o TSH, só que aí o paciente iria voltar para você se tivesse alterado e você teria que complementar com T4 livre. Então, na prática, quando a gente fala que vai pedir função tireoidiana, isso significa pedir TSH e T4 livre. O T3, para os casos de hipotireoidismo, muito raramente é pedido. E em alguns casos de hipertireoidismo, é mais comum a gente pedir T3 para a gente avaliar a possibilidade de T3 toxicose, mas isso também é raro.
Então, vamos falar daqui a pouco.
Basicão, TSH e T4 livre.
Joia. Na cardio, um cenário que a gente sempre lembra de pedir TSH, pensando em hipotireoidismo, é paciente com bradiarritmia, principalmente BVT, né? Eu lembro na época da residência, vez por outro, o pessoal falava, não, chegou um paciente com BAVT aqui, aí você sempre tem que perguntar se o paciente está usando medicação cronotrópica negativa, né, tipo atenolol, alguma coisa do tipo. Não, não está. A segunda coisa, sempre checar potássio, porque hipercalemia pode dar bradicardia. E terceiro ponto, checar TSH, porque poderia ser um hipotireoidismo. Quando a gente vai lá para os livros, sempre está lá dizendo. E algumas pessoas diziam, não, eu só vou implantar o marca-passo definitivo depois que eu tiver um TSH desse paciente, porque vai que eu já tive um caso muitos anos atrás, que era um TSH de 200 e não sei o que e tal. Na prática, vocês que veem muito mais hipotireoidismo do que a gente, é comum você ver um BAVT que vai reverter com o uso de hormônio tireoidiano? Como
nunca
é que
vi.
É?
Eu nunca vi, né? Nem na época que eu tava na residência, que a gente dava aparecer lá no INCOR, que via essas coisas mais esquisitas. Assim, é comum a gente ver derrame pericárdico. Isso é comum mesmo, a maioria das vezes, sem nenhuma implicação clínica, mas que se você for pesquisar, você vê. Agora, BAVT, se você for pesquisar na literatura, é capaz de ter mesmo, relato de caso. Mas eu nunca vi, nem sabia dessa questão de você esperar o TSH para poder passar o marca-passo, porque isso não faz o menor sentido. Você achar que um hipotireoidismo primário mesmo, assim, na maioria das vezes esse hipotireoidismo é uma ocorrência que está aí cronicamente, aí o paciente não vai ter um BAVT nos últimos 20 anos, né? Então não faz muito sentido não, nunca vi.
Uma dúvida bem frequente no consultório é quando você está lá, Você pediu fulsotrioidiano para o paciente e ele chega com TSH levemente aumentado, digamos que seja 4, 5, valor superior, vem lá de 6, 7, mas com T4 livre normal, que é o que a gente classifica como hipotireoidismo subclínico. Atualmente, qual é a conduta frente a um hipotireoidismo subclínico?
Tá, então o hipotireoidismo subclínico é uma alteração exclusivamente laboratorial, na qual você vai ter um TSH ali entre 4 e 10 com T4 livre ainda normal. Se com esses valores intermediários o paciente tiver sintomas que possam ser atribuídos ao hipotireoidismo, isso já não é hipotireoidismo subclínico, certo? É um hipotireoidismo, mas que está com valor de TSH ainda pouco alterado. Isso acontece no hipotireoidismo subclínico, acontece porque usualmente você tem T4 livre que já baixou um pouquinho, mas ainda está na faixa de referência, mas como o TSH ele é muito mais sensível, o corpo já percebe e já aumenta um pouquinho o TSH para tentar compensar essa quedinha no T4 livre. A primeira coisa a ser feita quando você tem um diagnóstico desse laboratorial de hipotireoidismo subclínico é repetir a função tireoidiana. Então, assim, é bem frequente quando a gente repete depois de 6 semanas, 8 semanas essa função tireoidiana, a gente já vê ela completamente normal, você tem sem ter feito nada, sabe? Isso pode acontecer por alguns interferentes mesmo do método laboratorial, pode acontecer por alguns casos de tireoidite subclínica. Então, a gente, inclusive, tem visto agora nesse tempo de Covid, paciente que ficou infectado com uma infecção viral e aí de repente faz uma tireoidite que nem ficou clinicamente aparente, mas aí quando pede os exames vem com TSH um pouquinho aumentado e aí você repete depois de umas 8 semanas e vem tudo normal, você não fez nada. Então, o primeiro passo é repetir, porque aí você vai evitar um tratamento necessário para esse paciente, que geralmente é um tratamento para o resto da vida. Então, o primeiro passo é repetir. Aí, beleza, você repetiu, confirmou de fato um hipotireoidismo subclínico. Então, as indicações que são assim mais aceitas assim sem grandes debates é a questão da paciente gestante. Então, pacientes gestantes com hipotireoidismo subclínico, principalmente nesses valores entre 4 e 10, elas merecem tratamento, já que a levotiroxina é muito segura na gravidez e realmente o tratamento pode prevenir alguns desfechos ruins de primeiro trimestre, como abortamento de terceiro trimestre também. Isso é mais robusto, essas evidências, para o hipotireoidismo mesmo clínico. Mas a gente acaba também vendo alguns achados em hipossubclínico. Então, para gestante, pacientes que têm TSH acima de 10. Então, a
Certo.
gente vê que esses pacientes realmente nos estudos eles evoluem mais frequentemente para o hipoclínico, então a gente já trata. Para pacientes que têm altos títulos de autoanticorpos, então o autoanticorpo mais comum é o anti-TPO, né? Que é um anticorpo, ele não é patogênico, mas ele é um marcador de autoimunidade tireoidiana. Então, quando ele está muito alto, não tem um valor, Patrícia, quanto é alto, mas é quando ele está em altos títulos, também é um preditor que esse paciente vai evoluir para hipotireoidismo clínico.
Mas então, quando você chegou, você vai repetir a dosagem. Você
Já
já
pode
pede o
pedir o
anti-TPO junto.
autoanticorpo, isso.
Tá.
E aí, você já pede geralmente o anti-TPO mais comum, também pode pedir anti-tireoglobulina.
Certo.
Então, os autoanticorpos de tiro de Hashimoto, os mais comuns são anti-TPO e anti-tireoglobulina. E aí, quando esses autoanticorpos vêm altos, na presença do hipo subclínico, é uma indicação de tratar. Lembrando que só a presença do autoanticorpo, que também a gente vê muito por aí, porque tem sido pedido muito exame sem necessidade, então, às vezes, vem só o anti-TPO alto e o paciente com função tireoidina completamente normal.
Segue o
E
jogo.
isso daí não é indicação nenhuma de tratamento. Eu não sei nem se ele vai evoluir para hipotireoidismo,
Certo.
certo? Existem indicações mais controversas no tratamento do hipossubclínico para pacientes que têm síndrome metabólica e doenças cardiovasculares, porque a gente sabe que é um fator de risco, mas aí isso não é consensual. E é uma ressalva no hipossubclínico são os pacientes idosos. Então, para pacientes idosos, hoje em dia a gente tem adotado como valores de TSH normal um pouquinho mais alto, porque com o próprio envelhecimento natural, que quando a gente acompanha coorte de pacientes mais longevos, é natural aumentar um pouquinho esse TSH. Então, a gente considera, por exemplo, que valores para pacientes idosos no TSH entre 4 e 6 são normais. Isso daí nem é hipossubclínico. Então, a gente só vai pensar em tratar, e eu falo pensar porque nem sempre trata, quando esses valores de TSH são no idoso realmente acima de 10, ou estão entre 6 e 10, mas é um idoso muito fit, com muita, assim, muito bem funcional, e aí tem toda assim uma dúvida se vale a pena esse tratamento, principalmente porque o idoso vai ter polimedicado, então nem sempre vale a pena.
Tá, outro cenário que a gente vê no consultório também, às vezes, é paciente com dislipidemia e com hipotireoidismo. Primeiro, porque os dois são prevalentes, e segundo, porque o próprio hipotireoidismo pode causar, né, alterações do perfil lipídico. Então, digamos, você está lá com um paciente, uma idosa, com LDL alto, você fez lá o score de risco dela, deveria estar com LDL abaixo de 100, tá 170, digamos. E tá com TSH alto mesmo, 40, 50 e tal. Nesse caso, é recomendado você já começar tanto a reposição hormonal quanto a estatina. Você começa a estatina, não começa a reposição hormonal, só começa a reposição hormonal, não começa a estatina. Como é que é a ordem e qual é a lógica por trás disso?
É, nesses casos em que a gente vê um paciente, assim, primeiro que a dislipidemia secundária típica do hipotireoidismo é um aumento de LDL, não vai ser aumento de triglicerídeo, né? Então, quando você tem, justamente nesses casos, paciente que tem aumento de LDL, que você vê que está com hipotireoidismo mesmo, TSH de 40, 50, o recomendado é que a gente trate primeiro, compense essa tireoide, primeiro não demora muito, né? Demora aí 6, 8 semanas, e aí a gente reavalia a função, o perfil lipídico depois. Até porque o próprio hipotireoidismo, quando não tratado, é um dos fatores para acarretar miopatia induzida por estatina. Isso. Então, de repente, eu começo tratamento com estatina para essa paciente sem saber, a paciente vai ficar completamente, assim, pode até melhorar o colesterol, mas não vai tratar a causa básica e ainda vai ter mais risco de efeito colateral com estatina. Tá. Então, a gente trata primeiro, repõe a levotiroxina, espera aí 8 semanas e repete, função tireoidiana e perfil lipídico.
É interessante esse negócio da miopatia. Até o próprio hipotireoidismo pode dar dor muscular,
sim,
né? Eu me lembro quando a gente estava no pronto-socorro da escola, o TSH lá demorava uns 5 dias para sair. Tinha chefe que falava, pede o CPK desse paciente, né? Porque a gente estava suspeitando por hipotireoidismo, madarose e tal. Porque a CPK a gente conseguia em poucas horas e muitas vezes estava levemente aumentada, né? O paciente com hipotireoidismo.
A gente já fez até um estudo de uma residente que passou um tempo atrás lá no HC, que alguns pacientes que têm câncer de tireoide, nada a ver com esse cenário, mas eles precisam ficar alguns dias, né, sem levotiroxina para fazer dose de iodo. E aí aumenta bastante o TSH. E a gente viu realmente que na hora que esse TSH aumenta, já começa a elevar também valores de enzimas musculares. Muitas vezes o paciente não tem sintomas, mas já eleva. Então, isso durante pouco tempo, né? Porque são 30 dias que a gente suspende o hormônio tireoidiano para fazer dose de iodo. Então isso é fato.
Beleza, então tô lá com um paciente ou com hipo subclínico que eu decidi tratar, ou hipoclínico mesmo, paciente com frequência cardíaca um pouquinho mais baixa, bradicardia sinusal, TSH de 50, enfim. Vou começar a levotiroxina, vai demorar para chegar no endócrino, vou resolver logo e tal. Qual a dose que normalmente se começa e quais os cuidados que você tem que orientar o paciente na prática? Precisa de jejum, precisa? Como é que é o meio de campo?
O tratamento do hipotireoidismo primário, ele é um tratamento muito simples, né? Realmente deve ser feito por qualquer médico que esteja acompanhando esse paciente, principalmente no início. É diferente se o paciente, por exemplo, teve um câncer de tireoide, que você precisa deixar aquele TSH muito ali no alvo, né? Enfim, então o hipotireoidismo primário é muito tranquilo de tratar. A gente trata com a levotiroxina e a gente tem várias apresentações comerciais. A gente sempre indica que seja feito com tratamento com qualquer das apresentações comerciais e não com formulações manipuladas.
Certo.
Também não é com T3. T3 não é recomendado para tratamento, que a gente vê aí nessa moda dos ortomoleculares e afins. Então é com a levotiroxina. A levotiroxina...
Por que não usar o T3?
Então, assim, a levotiroxina é o T4, né? Então, ela, na hora que vai ser ingerida, o T4 é o que é produzido pela tireoide. 80% da produção da tireoide é de T4. E ela vai ser convertida perifericamente em T3. Então, na hora que você dá a levotiroxina, o corpo vai usar aquela levotiroxina para converter em T3 perifericamente, de acordo com a necessidade de cada tecido. Então, assim, isso é mais seguro. O tempo de meia-vida da levotiroxina é de dias. Então, você consegue fazer uma administração de uma vez só por dia. Se fosse T3, o tempo de minha vida é menor, teria que fazer mais vezes ao dia. Além de ser uma terapêutica que não está recomendada por nenhuma sociedade médica, na maioria dos casos, existem raros pacientes que não têm enzimas que convertem T4 em T3. Mas isso você pode imaginar que é uma coisa muito rara, né? E aí, é só nesses casos de exceção que seria indicado fazer T3 e não como tem sido feito por aí.
Certo.
Então, o tratamento é com a levotiroxina, ela é em micrograma. Então, quando a gente fala levotiroxina, são 25 microgramas, 50 microgramas. Então, é muito menor do que os miligramas que você vê e na maioria dos remédios, né? Então precisa realmente ser de um laboratório confiável, porque a quantidade de remédio eficaz ali dentro é muito pequenininha, é micrograma. Então a gente começa usualmente com uma dose. A maioria dos pacientes vai precisar de uma dose de 1 a 1,6 microgramas por quilo, certo? Então, se for um paciente de 70 quilos, você pode começar com 50, 75 microgramas por dia. E aí, se esse paciente não for coronariopata, se não for um paciente idoso, você já pode começar com a dose cheia. Não tem que ficar fazendo aquela progressão de doses.
Certo.
Se for um paciente que, obviamente, que não tenha nenhuma cardiopatia, não tem IC, não tem FA. Se for um paciente...
Porque o problema é que se fosse paciente coronariopata, por exemplo, poderia subir a frequência cardíaca mais rápido e gerar angina por
consumo. Isso, angina por
tal.
Consumo. Então, quando é um paciente que já é mais idoso, ou então quando é um paciente que tem história de CEP, que às vezes acontece, com história de angina, nesses casos a gente começa com doses mais baixinhas, de 12,5 a 25 microgramas,
certo.
E vai aumentando a cada 6 semanas, de acordo com o que a gente vai vigiando o TSH.
Certo.
Isso também é o mesmo raciocínio que a gente faz quando o paciente faz uma tireoidectomia. Então, ele tirou a tireoide, no dia seguinte o cirurgião já prescreve uma dose de levotiroxina de 100 microgramas.
Certo.
E tudo certo, entendeu? Então, não está errado você já começar com uma dose mais alta para aquele paciente que não tem nenhuma comorbidade.
Tá.
E aí, de fato, o tratamento, a chatice do da administração da levotiroxina é que ele precisa ser em jejum. Como eu falei, em microgramas. Então, qualquer coisinha vai interferir com a absorção da levotiroxina.
Uhum.
Então, para a absorção ser adequada, precisa de um ambiente ácido no estômago. E é por isso que tem que ser em jejum. Então, o recomendado é que seja tomado de manhã, em jejum, e que se espere uma hora ou pelo menos 30 minutos antes de se alimentar, para que você garanta a plena absorção da levotiroxina. Isso é muito importante para aquelas pessoas que precisam manter um alvo de TSH bem certinho, tipo pacientes cardiopatas, que eu não posso assim, vou esquecer de tomar um dia, tomei dois outro dia. Esse paciente, às vezes, se você deixar ele com hiper subclínico, ele pode descompensar um
Sim.
FA. Então, para algumas populações, tipo paciente mais frágil, idoso, cardiopata, paciente que já teve câncer, faz muita diferença, mais do que para outros pacientes, tomar muito certinho. Eu, por exemplo, tenho hipotireoidismo por tiro de Hashimoto. Então, se meu TSH tiver 2, 3 ou 4, para mim não vai fazer muita diferença. Então, assim, se eu tomar 30 minutos, 15 minutos, às vezes, antes da refeição, não faz tanta diferença assim. Mas o recomendado é que seja esperado pelo menos 30 minutos antes da refeição e que, principalmente essas populações mais especiais, tomem ainda com assim, mais certinho para que fique o TSH no alvo.
Tem muito paciente que usa levotiroxina e tem que usar inibidor de bomba também,
Sim.
que também tem que ser tomado em jejum. Tem bronca de tomar
dois
comprimidos juntos?
Tem. Então, tem algumas medicações que são as principais, assim, de interferir com a absorção. Porque, como eu falei, depende da acidez gástrica. Aí, como é que você vai tomar um negócio que é um inibidor de bomba, que vai combater a acidez gástrica e tomar junto com a levotiroxina?
Certo.
Então, algumas drogas, principalmente inibidor de bomba de prótons, é cálcio. Então, tem muita gente que toma cálcio também. Ferro. Então, gestante, por exemplo, toma muito suplemento de ferro. Então, isso interfere muito com a absorção da levotiroxina.
Uhum.
Quando é nesses casos, o que a gente recomenda é que ou a pessoa tome 30 minutos antes da refeição, ou espere pelo menos 3 horas com o estômago vazio após a refeição e tome a levotiroxina. Não tem problema. Por exemplo, a pessoa tomou café da manhã 6 horas da manhã, toma a levotiroxina às 9 horas da manhã. Desde que ela esteja com o estômago vazio, nas últimas 3 horas vai ter uma acidez gástrica também boa para absorver. Tem estudo até mostrando paciente que toma antes de dormir. Também 3 horas depois da última refeição. E também dá tudo certo.
Certo.
O importante é que tenha realmente o estômago vazio para garantir essa absorção.
Tá, você começou lá a levotiroxina com o paciente. Normalmente, você já comentou, né? A gente vai esperar de 6 a 8 semanas para repetir os exames, né? Tem necessidade de repetir tudo de novo, TSH, T4 Lira, ou só o TSH já resolve para você acompanhar a eficácia terapêutica?
Para acompanhar o hipotireoidismo primário, que é o que a gente está falando aqui principalmente, a gente seguia pelo TSH. Então, o TSH, a gente quer deixar ele ali num valor de normalidade, na média ali da referência, entre 2,5 e 3, geralmente, na grande maioria das pessoas que têm hipotireoidismo primário. Para os casos mais raros de hipotireoidismo central, paciente que já teve alguma tumor hipofisário, então o TSH não vai ser um bom parâmetro, porque o TSH, no tanto faz, né? Ele vai estar sempre baixo e ele não vai ser biologicamente ativo. Então, nesses casos de hipocentral, a gente seguia pelo T4 livre.
Certo.
Então, o TSH a gente nem solicita. Mas
tá.
É a minoria dos casos, né?
Certo. Dúvida frequente agora, especificamente com o cardiologista. A gente tem muito paciente usando amiodarona, né? Arritmias várias, enfim. Até no SUS mesmo, até FA, que muitas vezes a gente conseguiria manter o paciente só com propafenona, etc. Muitas vezes o paciente não tem acesso a medicação mais cara, termina usando amiodarona, sem tirar as várias cardiopatias estruturais, que insuficiência cardíaca e por aí vai. Então, amiodarona é medicação do dia a dia do cardiologista. E a gente sabe, né, que tem o iodo lá no meio da amiodarona, pode alterar muito a parte de tireoide, tanto para hipo quanto para hiper. A gente está discutindo de hipo agora. O que é que eu faço? Primeiro, eu tenho que ficar acompanhando o TSH no meu paciente que está usando amiodarona de longa data. Segundo, Se meu paciente está usando amiodarona, e geralmente o paciente precisa, de fato, da medicação, né? Não é uma perfumaria só. Se ele faz hipotireoidismo, o que é que eu faço? Se pode ser um hipotireoidismo causado pela amiodarona. Eu tiro a amiodarona, troco por outra coisa, como é que é a conduta?
Então, a amiodarona, ela, se não me engano, são 40% do peso molecular dela é iodo. Então, ela, na dose que usualmente os cardiologistas prescrevem, é assim, questão de mais do que 100 vezes a necessidade de iodo que o paciente precisaria num dia. Paciente para pessoa normal, né?
Uhum.
Então, é uma sobrecarga de iodo muito grande quem faz a amiodarona. Então, o que é que acontece? A tireoide, para se proteger desse excesso de iodo, tem um negócio que não sei se vocês vão lembrar, mas é um efeito que se chama efeito Wolff-Chaikoff.
Uhum.
Que aí ele é como se a tireoide fechasse os canais de iodo para se proteger daquele excesso de iodo. Então, logo no início do tratamento da amiodarona, a tireoide se fecha toda e dá uma diminuição da produção de hormônio tireoidiano. Então, é esperado, inclusive, que nos primeiros 2 meses de tratamento com a amiodarona, o TSH suba um pouquinho, o T4 livre cai um pouquinho.
Certo.
Nem peça hormônio tireoidiano nesse primeiro momento, porque vai vir alterado.
Boa dica.
Certo? Vai vir alterado e isso é uma adaptação da tireoide. Com o passar do tempo, vai tendo um escape desse efeito Wolff-Chaikoff, certo? E aí a tireoide vai, aos poucos, normalizando e se adaptando àquele excesso de iodo e diminuindo lá a entrada de iodo e acaba que volta para o eutiroidismo, depois de uns 2 meses. O que acontece é que alguns pacientes não se adaptam e realmente desenvolvem hipotireoidismo. 25% mais ou menos desenvolvem hipotireoidismo subclínico e uns 5 a 10% desenvolvem hipotireoidismo real, hipotireoidismo clínico. E aí, nesses casos, assim, na maioria das vezes, o paciente não tem outra alternativa de tratamento para arritmia que seja, e o tratamento do hipotireoidismo é muito simples. Então, o recomendado é que, assim, você faça o tratamento com a levotiroxina enquanto o paciente precisar da amiodarona. De repente, é um paciente que usou durante pouco tempo. E outra coisa, é mais comum a presença do hipotireoidismo ficar assim persistente naqueles pacientes que já tinham autoanticorpos. Então, por exemplo, aí você era um paciente que nem tinha autoanticorpo, você usou a amiodarona, impregnou ali naquele momento da internação, depois de um tempo conseguiu tirar, aí o paciente não vai precisar de levotiroxina cronicamente. Mas se é um paciente que você tinha autoanticorpo e vai precisar manter a amiodarona, trata com levotiroxina, é tranquilo o tratamento, e aí você consegue manter as duas drogas tranquilamente.
Então, essa dica é boa, é a dica que todo cardiologista tem que saber para não ficar encaminhando o paciente para o endócrino sem necessidade. Saindo agora do hipotireoidismo, que é o mais comum, para hipertireoidismo, que a gente não vê tanto na prática, mas costuma ter uma apresentação mais séria, né? Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem a velha heurística de paciente com taquiarritmia, principalmente FA, sempre lembrar de investigar hipertireoidismo, né? Porque é uma das causas secundárias. Mesma pergunta, a gente tem que fazer, nesses casos, só TSH ou tem que pedir tudo? TSH, T3 livre, T4 livre,
não,
como é que é a rotina?
No primeiro momento, a função tireoidiana é aquela história. O basicão de função tireoidiana que você vai dar o diagnóstico, 95% das coisas, é TSH e T4 livre. Ponto. Aí você fez TSH e T4 livre desse paciente com taquiarritmia. O paciente vem com TSH suprimido e aí vem com T4 livre normal. Você fala, poxa, era pra estar aumentado. Aí nesses casos, que são assim a minoria, você poderia pedir o T3 total. O T3 livre, ele laboratorialmente não é fácil de fazer. Então, quando a gente pede T3, a gente pede T3 total. Isso
certo.
É a minoria dos casos. Então, TSH e T4 livre acaba resolvendo tudo como um rastreio inicial. E aí, se você já nesse primeiro momento viu TSH baixo, T4 livre alto, aí vai se abrir um leque para você ver qual é a causa desse hipertireoidismo. Aí você pode pedir TRAB, que é o autoanticorpo da doença de Graves, outros autoanticorpos, enfim, no segundo momento. Mas não vai pedindo logo isso tudo de cara, não, porque não tem necessidade.
Bem, um cenário que acontece vez por outra é, a gente tá lá com o paciente com FA, a gente solicita a função tireoidiana e confirma hipertireoidismo, né? TSH baixo, T4 livre aumentado e tal. É uma observação interessante que é alvo de discussão com muita gente, mas que boa parte dos cantos, inclusive a UpToDate, recomenda seguir essa conduta é o seguinte. Enquanto o paciente tiver em hipertireoidismo, TSH baixo, T4 livre alto, você nem usa chá de Schwartz, você já anticoagula de cara esse paciente, independentemente do chá de Schwartz, mesmo que seja uma mulher nova, sem nenhum outro fator de risco. A partir do momento que o paciente atingir o eutiroidismo, aí sim você usaria o chá de Schwartz normal, né? Como qualquer outro paciente. Mas isso é muito baseado em opinião de especialista, na verdade, né? As duas situações que a gente sempre fala, que você não aplica chá de Schwartz, ponto final, a estenose mitral reumática relevante e paciente com prótese mecânica. Esses, ninguém tem dúvida. Esse do hipertireoidismo é discutível, mas
discutível.
A maioria segue
na
isso,
realidade,
né?
Na realidade, o que acontece é que o paciente pode ou não reverter aquele hipertireoidismo, não sei quanto tempo ele vai reverter, também não sei quanto tempo que ele vai ficar em FA, Então, acaba que ele vai ter um risco trombogênico parecido com qualquer outra causa de FA. Então, acaba que tem essa discussão, assim, se só por ser hipertireoidismo ele teria um risco maior e todo mundo merecia anticoagulação ou não, o pessoal acaba anticoagulando enquanto tiver em FA.
Amiodarona e hipertireoidismo agora. Outra dúvida muito frequente. A gente já falou de amiodarona e hipotireoidismo, a conduta é tranquila. Agora, amiodarona e hipertireoidismo é uma coisa um pouco mais complexa, né? Então, primeiro, o que é que pode causar hipertireoidismo no paciente que está usando amiodarona, de forma geral? E o que é que eu faço para diferenciar esses tipos? Como é que é o tratamento no tipo? Como é que é o tratamento no outro? Dá uma resumida pro pessoal.
Tá, então, como eu tinha comentado anteriormente, essa questão da amiodarona é por conta do excesso de iodo que tem na molécula de amiodarona e que, num primeiro momento, vai dar aquela questão do Volchakoff, a tireoide vai se proteger, mas esse excesso crônico de iodo pode predispor a algumas coisas na tireoide, levando a hipertireoidismo. Então, é a clássica que a gente chama de tireoidite induzida por amiodarona. E tem dois tipos, tipo 1 e tipo 2. Assim, no livro é bem bonita a diferenciação dos dois. Na prática, é mais complicado. Então, tipo 1 e tipo 2 é o seguinte, a tireoidite induzida por amiodarona tipo 1 é aquela que acontece num paciente que já tinha alguma predisposição antes. Então, era aquele paciente que tinha algum alto anticorpo antitireoidiano, tinha um TRAB, nem sabia. Ele ia ter, talvez, uma doença de Graves, nem sabia. E aí, aquele excesso de iodo é um trigger para ele poder desenvolver essa tireoidite induzida por amiodarona. A tipo 2 é uma tireoidite destrutiva. Uhum. Então, o excesso de iodo vai lá e causa realmente uma tireoide destrutiva na tireoide. Então, fisiopatologicamente, elas são bem diferentes. O que acontece é que, assim, a tipo 1, ela tem algumas dicas que você consegue ver, por exemplo, se o paciente tem autoanticorpos positivos. Uhum. Muitas vezes, exames de imagem, eles não vão dar muita diferenciação, porque a cintilografia, ela não é muito fidedigna no momento que o paciente está tomando iodo, amiodarona, porque ela já é muito rica em iodo. Uhum. Então, eu sei que, assim, na tireoide destrutiva, a cintilografia vai vir com a captação bem baixa. Então, na tipo 2 vem baixa, mas na tipo 1 às vezes vem baixa também. Outra coisa que eu poderia ver era o Doppler. Então, a ultrassom com Doppler na tipo 1 eu viria muito vascularizado, porque é um paciente que já tem uma doença tireoidiana subjacente. E na tipo 2 eu viria sem vascularização. Mas, mais uma vez, também não é uma coisa que na prática consiga definir, sabe, isso pra gente.
Certo.
Então, assim, e o tratamento é diferente. O tratamento da tipo 1, como é uma doença autoimune da tireoide que foi induzida pelo iodo, seria você tratar com drogas antitireoidianas. Então, você dá metimazol, próprio tiracil, e, no segundo momento, combinar uma terapêutica ablativa com iodo para tratar aquela tireoide. Enquanto a tipo 2, como é uma destruição da tireoide, uma coisa assim, inflamatória, é você dar anti-inflamatório. Então, o tratamento da tipo 2 é corticoide.
Uhum.
Então, assim, o tratamento é bem diferente. A tipo 2, ela costuma responder bem mais rápido, porque realmente não tem uma doença tireoidiana subjacente. Então, assim, na prática clínica, às vezes tem muito overlapping entre as duas situações, você fica sem saber se é tipo 1 ou tipo 2, e a gente acaba tratando com metimazol e corticoide, de cara, assim. Se melhorar bem rápido, era tipo 2. Porque o corticoide, ele melhora bem rápido o quadro clínico de uma tireoidite, assim, destrutiva. Aí a gente tira o metimazol depois de um tempo. Geralmente, com 2 semanas, já melhora valores de T4 livre. Se não melhorar, e aí você sabe que provavelmente era tipo 1, porque o tipo 1 realmente demora um pouquinho mais para que a droga antitireoidiana surta efeito. Então, isso é até uma recomendação que tem sido feita no último guideline, acho que é europeu, de recomendação europeu de cardiologia, para você manejar essa tireoidite induzida por amiodarona. Como tem muito overlap entre essas duas situações, uma das abordagens é você já tratar as duas inicialmente e depois tirar uma ou outra de acordo com a evolução do quadro.
E o que é que a gente faz com a amiodarona? Tá lá o paciente com... Vou botar o exemplo extremo. Paciente com CDI que na hora que tira a amiodarona começa a receber choque, tá? Ele tá precisando da medicação.
Uhum.
Mas está com hipertireoidismo, que também não é uma coisa trivial, né?
Não,
assim, não é um hipotireoidismo.
Não.
E aí, o que é que a gente faz com a amiodarona?
Então, muitas vezes, inclusive, a pessoa só descobre essas tireoidites induzidas por amiodarona porque o paciente estava super bem e, de repente, começou a descompensar. Você fala, poxa, ele estava tão bem, ele está descompensando porque ele desenvolveu um hipertireoidismo no paciente que estava bem compensado. Então, assim, aquela... Mas, assim, o raciocínio é parecido com o do hipotireoidismo. Se o paciente, nesse caso, se o paciente puder tirar a amiodarona, então, é mais recomendável que
ou trocar, né?
Ou trocar. Né? Você, aí é muito mais... No hipotireoidismo, a gente nem faz tanta questão com o cardiologista que tira a amiodarona. A gente trata com levotiroxina e pronto.
Uhum.
Mas nesses casos, a gente vai fazer questão que se o paciente puder trocar por uma medicação alternativa, ele troque, principalmente nas tipo 1. Porque
certo.
A tipo 1 tem um tratamento mais difícil mesmo. Depende de você tratar a causa básica. Se você não vai poder trocar Mildarona, é a única droga que vai resolver aquela caso daquele paciente, você está tratando com droga antitireoidiana de síntese e o paciente não está melhorando, aí às vezes você tem que fazer tireoidectomia para esse paciente.
Tá.
Porque é uma situação que o paciente às vezes não controla do quadro clínico da tireoide e você não consegue fazer ablação com radiodo num paciente que está tomando a Mildarona naquele momento.
Uhum.
Porque a tireoide
não
fica
captar,
muito
né?
Repleta de iodo e não capta o iodo radioativo. Então é uma situação de exceção em que quando o paciente não está conseguindo controlar e tem que usar a Mildarona, às vezes tem que fazer a terapêutica alternativa, que é a tireoidectomia.
Última parte agora. Depois de discutir hipertireoidismo, nódulo tireoidiano, também muito frequente. Chega lá o paciente para um check-up, o cardiologista, muitas vezes já passou por um clínico antes, traz um catatal de exame, está lá um ultrassom tireoide no meio, dizendo que tem um nódulo de 6 milímetros, 7 milímetros, e aí se vira nos 30, né? Primeira coisa, há indicação de a gente ficar pedindo ultrassom tireoide de rotina, de screening?
Não. Então, da mesma forma que o TSH, e acho que pior ainda, né? O ultrassom de tireoide, ele não deveria, como tem sido feito, pedido como se fosse um screen para todas as mulheres, somente mulher que faz, né?
Uhum.
Então, não tem essa indicação, isso tem aumentado o número de detecção de nódulo, aumentado o número de punção, às vezes aumenta, inclusive, a detecção de carcinomas papilíferos muito pequenos, como microcarcinoma papilífero, que não vai, de forma nenhuma, levar aquela diminuir mortalidade, por isso, dar aquele overdiagnosis que a gente chama, você diagnostica mais, mas a mortalidade da doença continua a mesma, e onera o sistema de saúde, a pessoa fica desesperada porque tem aquilo, enfim, no final das contas não mudou nada.
Sério?
Então, a ultrassom não é um exame que é para ser feito para todo mundo. Quem é que deveria fazer? Pacientes que, obviamente, no exame físico você palpe algum nódulo, então
lógico.
A palpação da tireoide faz parte do exame físico do endocrinologista, se você palpar algum nódulo, daí você pede ultrassom. Quando eu tenho pacientes que são familiares de primeiro grau, de pessoas que já tiveram câncer de tireoide, então eles têm uma chance um pouquinho maior do que a população geral de ter câncer de tireoide também, então a gente também recomenda que façam ultrassom de tireoide, fora aquelas outras síndromes que são bem mais raras, de neoplasias endócrinas, enfim, que não vale nem a pena citar, e basicamente só isso. Então é só se você visse o exame físico com um paciente com muito risco. Paciente que já fez uma radioterapia no pescoço quando era criança, porque teve um linfoma. Ou seja, casos muito pontuais que deveriam fazer esse exame assim, mas não de rotina para todo mundo.
Tá, outra informação crucial, né, para quem faz consultório, porque muitas vezes entra no piloto automático junto com o ultrassom de tireoide,
junto com o ultrassom de abdômen, ultrassom
completo,
pélvico,
né?
É muito comum ver no kit ginecológico o ultrassom de tireoide.
Mas digamos... Não foi nem você que pediu
o
ultrassom, mas chegou para você e está lá um nódulo de 6, 7, 8 milímetros, o que seja. Quando é que eu vou ter, como cardiologista, que mandar esse paciente para o endocrinologista? Quando é que, olhando aquele ultrassom, eu vou me preocupar de talvez ser uma coisa mais séria ou simplesmente ser um cisto coloide, alguma coisa do tipo? Como é que é o macete aí para a gente olhar o exame e ter uma noção?
As características ultrassonográficas do nódulo, elas dizem, hoje em dia, bastante para a gente sobre a possibilidade daquele nódulo ser maligno ou benigno. Claro que o diagnóstico vai ser através da punção, mas nem todo nódulo precisa fazer punção. Então, assim, nódulos que são puramente císticos não deveriam nem ser nem chamados de nódulo, né? São só cistos, são aquele nódulo completamente lá pretinho. De acordo com a ATA, né, que é a American Thyroid Association, não merecem nem punção, de jeito nenhum, independente do tamanho.
Segue o jogo.
Então, cisto não tem que fazer nada. E aí os nódulos, os outros, né, eles vão tendo uma classificação de acordo com sua característica mesmo ultrassonográfica, se são nódulos mais hiperecóicos, são mais isoecóicos, hipoecóicos, você vai avaliar se ele tem calcificação, isso tudo deve ter lá escrito. Se tem calcificação, se é um nódulo que tem margem irregular.
Uhum.
Então, assim, se é um nódulo que ele é mais hipoecóico, se é um nódulo que tenha alguma calcificação, que tenha margem irregular, um nódulo mais em pezinho, mais alto do que largo, são nódulos que você já coloca um pezinho atrás para aumentar a possibilidade daquele nódulo ser maligno. Lembrando que 95% dos nódulos são benignos.
Certo.
Então, só 5% vão ser malignos. Então, assim, a grande maioria você não vai precisar fazer nada. Aí, hoje em dia, a gente vê, através dessas características ultrassonográficas, juntamente com o tamanho do nódulo, e hoje em dia a gente tem uma classificação que é uma classificação de T-RADS, que a gente chama, que foi padronizada para ficar parecido com o B-RADS, lá da mamografia. Então, é uma classificação ultrassonográfica, onde a gente vê a aparência do nódulo, a calcificação, a margem, e aí você pontua esses nódulos, e aí, de acordo com se o paciente for T-RADS 0, 1, 2, 3 e 4, você soma isso junto com o tamanho do nódulo para decidir sua punção. De forma geral, nódulos abaixo de 1 centímetro, dificilmente você vai se preocupar com esse nódulo, a não ser que ele tenha todas as características ruins. Ele seja muito hipoecóico, tenha microcalcificação, ou então se o paciente tem uma história familiar muito positiva, muito sugestiva de câncer de tireoide.
Certo.
Então, regra geral, nódulos menores que 1 centímetro, a não ser que tenha muitas características ultrassonográficas malignas, a gente se preocuparia, sabe?
Certo.
E aí, a partir de 1 centímetro, também não é todo que precisa funcionar. Vai depender também dessas características, às vezes tem nódulo bem misto, que a gente espera 2 centímetros para funcionar hoje em dia. Então, assim, para quem está vendo ali no consultório que não é endocrinologista, eu acho que uma boa dica é essa, sabe? Se vê um nódulo menor cístico, esquece. Um nódulo menor do que 1 centímetro, com todas as características benignas, T-RADS 1, 2, 3, esquece, sabe? Aí se vê um nódulo acima de 1 centímetro ou vem acima de T-RADS 4, aí você pode encaminhar para o especialista para acompanhar, porque esse daí, no mínimo, vai precisar de um acompanhamento ultrassonográfico.
Perfeito. Bem, pessoal, com isso a gente abordou os três pontos principais que a gente vê no consultório, né? Hipotireoidismo, hipertireoidismo e nódulo tireoidiano. Se você está vendo esse conteúdo nas nossas redes sociais, comenta se gostou desse conteúdo extra cardiologia, para a gente ver se a gente continua produzindo esse tipo de abordagem.